Retomaremos a sequência da nossa meditação na Epístola de Paulo aos Gálatas, onde o tema da Epístola é um chamado à legitimidade do Evangelho. Essa é a razão central que motiva Paulo a escrever aquela igreja, inspirado por Deus, e texto este que estamos meditando já há algumas semanas. E essa é a nossa décima mensagem já no capítulo 1. Portanto, há um contexto que deve ser lembrado para que possamos compreender o tema da nossa meditação nessa manhã, pois vamos falar sobre a soberania de Deus, a soberania de Deus sobre o Evangelho e a gratidão dos santos. Então, há alguns elementos centrais para a nossa meditação. A soberania de Deus, aquela ação que Deus vai demonstrando ao longo das eras, onde depois de recebermos tudo pronto, nós podemos deduzir, olha, o Senhor sempre foi soberano, Ele sempre teve controle de tudo, Ele vai direcionando todas as ações. Quando o mundo parece se perder, Deus vai lá, levanta um profeta, levanta uma mensagem, Deus reconstrói o mundo na sua direção, mostrando que Ele é soberano sobre todas as ações humanas e que o mundo vai chegar onde Ele quer, segundo sua vontade. Isso também aconteceu na vida de Paulo, no seu chamado, na sua conversão, na era apostólica, onde Deus estava se revelando ao mundo, e inclusive na mensagem que Paulo escreve, no que estava acontecendo na igreja no seu tempo. O que isto faz com a nossa vida quando percebemos isto no Evangelho? O Evangelho é o grande tesouro da igreja. O Evangelho é um presente de Deus para nós, a igreja. E o que isto deve revelar, o que isso deve produzir em nosso coração, senão gratidão? E é essa a mensagem nessa manhã. Então vamos ler do versículo 18 até o versículo 20, mais um trecho da carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, do verso 18 até o verso 20. Decorridos 3 anos, e então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Então nós vamos observar mais um trecho do cenário em que Paulo coloca que agora ele foi para Jerusalém. Há perguntas evidentes para a nossa meditação que quero propor aos irmãos. Pense comigo e você deve responder isso no decorrer dessa meditação e ao terminar. O que o testemunho de Paulo em relação à legitimidade do Evangelho, ao que temos meditado nas últimas semanas, produz em você? O que ele produz em seu coração? Obviamente, a resposta eu já dei. Gratidão. Se isso não produz no seu coração, há algo a ser relembrado nessa manhã. O testemunho de Paulo em relação à legitimidade do Evangelho, o que isso produz em você quando descobre que Deus, sendo soberano, preservou o Evangelho através de Paulo para que ele chegasse até você de forma legítima, confiável? O que isso tem que produzir? Uma segunda pergunta: como a soberania de Deus nas atuações de Paulo? Deus chama Paulo, revela-se a ele, dá a ele oportunidades, dá a ele uma ousadia de espírito para que o Evangelho fosse pregado a todo mundo. Como a soberania de Deus nas atuações de Paulo afeta a sua confiança no Evangelho? Eu confio nesse Evangelho porque ele traz a confiança de que Deus estava agindo sobre Paulo de verdade. Paulo não inventou isso. A soberania de Deus estava ali presente sobre ele. E, por fim, o que é soberania de Deus em purificar, preservar e propagar o Evangelho até nós produz no teu coração? O que é soberania de Deus em purificar, ou seja, não permitir que o Evangelho fosse maculado? Eis a razão porque ele chamou Paulo. E também em preservar, pois o Evangelho sofreu ataques, mas foi preservado não apenas por Paulo, mas especialmente por ele, e propagado não somente por Paulo, mas especialmente por ele, até nós. Chegou até nós. O que isso produz em seu coração? É a resposta que Deus quer ouvir da nossa vida nessa manhã. Vamos orar e preparar nossa resposta ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós estamos prontos para meditar na Tua palavra. Mas como iniciar sem expressar gratidão? Como não sermos gratos ao Senhor, primeiramente pela salvação que nos é concedida gratuitamente por meio de Jesus Cristo, como um ato sublime de misericórdia e graça? Este benefício, por si só, é mais do que suficiente para que passemos toda a vida e também a eternidade demonstrando gratidão à salvação que recebemos de graça, através dos méritos de Cristo. Entretanto, Senhor, além disso, como não agradecer pela tamanha demonstração de soberania carregada de misericórdia ao convocar, revelar e fortalecer homens no passado, homens como Paulo e outros semelhantes a ele, para preservar essa mensagem tão sublime da qual somos beneficiados hoje? Senhor, que o valor do Evangelho seja avivado em nossos corações e que a consciência da maneira como o Senhor o fez chegar até nós enche a nossa alma de gratidão e incite um desejo profundo de preservá-lo, de mantê-lo em sua pureza, mas também de proclamá-lo a esse mundo. Desperte-nos para isso, é o desejo que temos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há uma contextualização importante para que possamos ler esse trecho e entendê-lo à luz do discurso que vem sendo desenvolvido por Paulo na sua epístola, no primeiro capítulo. Observe que estamos vendo uma perplexidade por parte do apóstolo. Quando no versículo 3 ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa. Então Paulo está perplexo, esse é o seu sentimento. Ele está se revoltando quanto à situação do Evangelho presente naquela igreja, a maneira como eles estão observando o Evangelho, ensinando aquele Evangelho e permitindo que outras pessoas possam inserir assuntos, elementos em relação à salvação em Jesus Cristo. A perplexidade do apóstolo. Mas no versículo 7, ele inicia uma defesa desse Evangelho, dizendo: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro Evangelho que vá além desse que temos pregado, deve ser considerado um anátema. Então Paulo defende o Evangelho dizendo: ninguém pode alterá-lo. Se uma outra pessoa modificar, trate como anátema. Então Paulo inicia uma defesa do Evangelho verdadeiro, é aquele que não tem interferência humana, não há desejo de um indivíduo em proclamá-lo, um desejo voltado para si, a não ser aquele que transmita a glória a Deus. E no versículo 10, em meio a essa defesa, Paulo menciona que o Evangelho não somente estava sendo deturpado, mas agora ele tem que ser defendido e também purificado. No versículo 10, Paulo diz: porventura, procuro eu agora favor dos homens ou de Deus? Paulo estaria chamando a responsabilidade para si. O Evangelho que eu ensino, por acaso, tem interesse humano? Olhe para a minha vida. Eu mais perdido que ganhei pregando o Evangelho a vocês. Eu sou perseguido e não adorado por pregar o Evangelho a vocês. Aí vem outro clamando para si uma glória, interferindo, e vocês aceitam? Não, o Evangelho que eu prego é puro, porque não me importo do que ele pode me causar, os males que receberei por pregá-lo. Então Paulo estava dizendo que o Evangelho dele era puro e o Evangelho dos irmãos da Galácia deveria ser purificado. Então Paulo, para reforçar tudo isso, recorre à sua própria história como uma maneira de provar, através do seu testemunho, que o Evangelho que ele acredita, que ele ensina, é realmente o Evangelho legítimo e puro. Em meio a tudo isso, Paulo, falando do seu testemunho, ele seleciona algumas etapas da vida. Então é muito claro para nós esse trecho separado pelos cenários. Primeiro, antes da conversão. Nos versículos 13 e 14, Paulo menciona que ele era um judeu fervoroso e que a sua conversão seria, então, uma legítima defesa do Evangelho, porque ele não teria nada a ganhar sendo cristão, só a perder. E depois recorre à conversão, o momento em que é chamado por Jesus. Depois, a visita aos apóstolos, que havia passado 3 anos da sua conversão, é enviado para Síria e Cilícia, há uma visita a Jerusalém e depois é visitado por Pedro em Antioquia. Por que Paulo seleciona, então, esses trechos, se não para chegar a uma conclusão de: note como o Evangelho é legítimo. Note como eu não tenho nenhuma intenção particular no Evangelho. Não há inferência de minha parte. E não pode haver. O Evangelho tem que ser puro. E note como eu estou dedicando a minha vida para protegê-lo, para preservá-lo. Note o risco que corro em anunciá-lo. Se nós encontrarmos esses elementos, então teremos a convicção da soberania de Deus, pois o Evangelho poderia ter sido deturpado nos dias de Paulo, poderia ter se perdido e nós não teríamos essa mensagem hoje se Deus não tivesse agido através dele. Então, nós já observamos dois cenários e agora vamos para o terceiro, no versículo 18 a 20. O primeiro cenário, versículo 13 e 14, era o início do testemunho em que ele disse que ele era um judeu fervoroso, superior a todos da sua época, e então ele teria muito a perder sendo um cristão. É o testemunho de Paulo que dá a nós uma evidência clara do poder do evangelho transformador. Transforma um homem como Paulo e o torna um cristão. O versículo 15 a 17, ele muda de cenário no momento da conversão, quando Deus o chamou. E a transformação de Paulo fornece características internas e pessoais do poder do evangelho. Essa é a mensagem daquele trecho. E agora, nos versículos 18 a 20, vamos observar a soberania de Deus na transformação de Paulo. E essa soberania em transformá-lo foi um meio de preservar, purificar e propagar o evangelho. Foi por isso que Deus selecionou um homem como Paulo. É importante perceber isso. De forma soberana, através de Paulo, Deus purificou, preservou e propagou o evangelho. Se percebermos isso nessa manhã, aliás, é um trecho tão rico que nós poderíamos ter outras ênfases. Ao selecionar tudo isso, sempre ao trazer aqui a mensagem, olha, eu poderia observar isso, é muito importante na vida de Paulo, o ato soberano de Deus, dentro da sua qualificação. Decidi não fazê-lo simplesmente pelo desejo de transmitir aos irmãos, olha, a gratidão é o foco, e não os outros elementos. Mas há outros elementos importantes que poderiam ser trazidos à tona, então eu farei pequenas menções, mas você vai descobrir qual deles é mais importante, nenhum é mais importante. Mas uma mensagem, nós vamos meditar por uma hora, então temos que ter um foco. E eu quero focar a gratidão. Gratidão a Deus. Você e eu não estamos abandonados. O evangelho que temos hoje é confiável. Você pode dedicar sua vida. Eu o incentivo a entregar sua vida em favor desta mensagem. Não é uma mensagem ilusória, produzida por uma certa religião, por pregadores alucinados. Esse evangelho prova a soberania de Deus. Porque através do decurso da história, desde Moisés, Deus foi se revelando de maneira que eles foram escrevendo isso. Chega aos dias de Jesus, nós temos então Jesus vindo à Terra como Filho de Deus encarnado, cumprindo cabalmente as profecias messiânicas. Mas isso tudo seria insuficiente se Deus não tivesse convocado alguns homens para não somente crer, conhecer, testemunhar, e depois entregar suas vidas, derramar sangue, devido à importância dessa mensagem. Nós somos privilegiados, mas também responsáveis por fazer a mesma coisa hoje. É dever de todos os cristãos conhecer esse evangelho e eliminar todas as impurezas dele como sinal de gratidão ao Senhor, mas também de preservá-lo para a próxima geração, propagando este evangelho. Então, quero dar ênfase à gratidão como um sinal daquele que compreendeu o ato soberano de Deus através da vida de Paulo. A soberania de Deus sobre o evangelho e a gratidão dos santos. Observe, nesse sentido, que há uma mensagem importante para levarmos conosco no final desta reflexão. A soberania de Deus em purificar, preservar e propagar o evangelho até nós deve encher nossos corações de gratidão. Essa é a resposta. O que a soberania de Deus deve produzir em nós, uma vez que Ele purificou, preservou e propagou o Evangelho e Ele chegou aos nossos dias? Se não, Senhor, eu sou muito grato. Obrigado, porque o Senhor chamou a pessoa certa como Paulo. O Senhor deu a ousadia na dimensão correta, deu experiências e, através de 2000 anos de história, o Evangelho está aqui nas minhas mãos e eu posso te conhecer agora. Gratidão. O primeiro elemento que nós podemos encontrar sobre a experiência de manifestação soberana de Deus no Evangelho está no versículo 18, do trecho em que Paulo muda o cenário. Deus chamou Paulo para a purificação do Evangelho. Essa é a importância que você e eu devemos reconhecer sobre a vida de Paulo em relação ao chamado de Deus. Ele disse, decorrido 3 anos. 3 anos é o tempo que ele ficou em Damasco depois da sua conversão. Evidentemente que nós vamos ter que recorrer a um texto paralelo. Eu espero que você tenha agilidade para isso. E já mantenha ali um dedo, porque toda hora eu vou voltar para esse texto com citações e leituras de alguns trechos, que está em Atos, no capítulo 9. Atos dos Apóstolos que na verdade é um título que não fez parte do texto original, é mais um apelido que se concede ao texto, porque Atos dos Apóstolos não é verdadeiro, o texto não conta todos os atos, tampouco de todos os apóstolos. Fala de Pedro, fala da importância do cristianismo no início, depois começa a seguir Pedro, e o autor se tornou fã, me ouso dizer, num termo bem redimido aqui, de Paulo. O texto dá uma importância enorme em acompanhar Paulo, porque quem escreveu foi Lucas, e Lucas virou um companheiro de Paulo. Então, não é Atos dos Apóstolos, é Atos que mostram o início do cristianismo, a importância de Pedro para a igreja, e depois Paulo, o que o evangelho aconteceu com Paulo, com a conversão de Paulo. Então, o capítulo 9 é inserido um personagem na história que é Paulo, na sua conversão, e toda a sua defesa em favor do evangelho, que serve para nós de reforço para compreendermos o texto de Gálatas. Ele disse, decorrido 3 anos, que é um tempo de maturação, muito mais do que um tempo simplesmente de ir a Jerusalém, é um tempo de maturação do evangelho. Por que o evangelho é confiável? Por que Deus é soberano em chamar Paulo? Porque Paulo não consultou nenhum apóstolo. Paulo não consultou homem algum, manual de doutrina. Paulo simplesmente nasceu numa certa cultura e que dedicou toda a sua vida em conhecer Deus através dela. De repente, Deus se apresenta a ele e diz, Paulo, você acredita em mim, eu sei. Você me busca com sinceridade, mas está na direção errada, está na via errada. Você vai chegar até mim é por Jesus Cristo e não pelo judaísmo. Logo, Paulo deduz, mas espera aí. Eu tenho a crença certa, a história certa, a habilidade correta, uma boa formação, mas eu estou na direção errada. Eu tenho o carro, mas o carro está na direção errada. Não é, e tudo faz sentido para ele. Mas Paulo não queria anunciar algo que ele não tivesse compreendido completamente. E o que ele faz? Ele não se matricula num curso de teologia para absorver uma certa doutrina consagrada. Ele simplesmente vai se refugiar para descobrir se aquele evangelho era verdadeiro. E descobrindo que o evangelho é verdadeiro, ele chega a uma mensagem inegável. Como posso negar essa mensagem? Como eu posso agora fingir que não entendi nada? Como eu posso negar uma coisa que é verdadeira? Então Paulo, a mesma ousadia em pregar o judaísmo, agora está para pregar o cristianismo. Ele fazia cristãos sangrarem pela fé, e agora ele está disposto a derramar o próprio sangue pela mesma fé que perseguia. Porque chegou à conclusão. É importante para o testemunho, é importante para nós acreditarmos que Deus chamou Paulo por essa razão. 3 anos em que ele ficou em Damasco para a maturação pessoal. Então ele nos diz, depois de 3 anos, note, 3 anos que fiquei ali, tentando entender o evangelho, somente naquilo que eu cria, naquilo que eu tinha acesso à palavra de Deus, se aquilo era verdadeiro ou não, e então subi a Jerusalém. E você poderia deduzir, ah, então agora ele quis comparar com os apóstolos. Ele foi até Jerusalém para descobrir se a doutrina que ele estava acreditando depois de 3 anos era verdadeira. Não. Paulo nunca foi a Jerusalém para comparar sua doutrina com a de Pedro e a de João. Pelo contrário. Pedro, João e Tiago se tornaram referências iniciais para a igreja porque andaram muito próximos de Jesus. Mas Tiago foi morto rapidamente. No início do cristianismo, foi ceifado pelo Império Romano através da espada, sobrando Pedro e João. Mas Pedro se tornou o referencial, porque Pedro era mais ousado ao pregar, Pedro chamou a liderança para si. Então, Paulo vai corrigir Pedro e João e os demais líderes de que eles não entenderam. Se Deus não tivesse convocado Paulo, talvez o evangelho não seria tão puro como é hoje se estivesse apenas nas mãos de Pedro e de João. Nem o Pedro entendeu totalmente o evangelho como Paulo. Paulo vai confrontar Pedro. Ele não vai a Jerusalém para comparar e aceitar a doutrina de Pedro. Isso é muito importante. Na vida de Pedro tem a presença de Paulo. O evangelho que Pedro vai pregar posteriormente é purificado. Por quê? Porque no caminho de Pedro, Deus colocou Paulo. No caminho de Pedro, Deus coloca Paulo para dizer a ele, Pedro, não é um evangelho misturado ao judaísmo. É um evangelho que sempre esteve presente até mesmo na história do judaísmo. Não é o evangelho dos judeus, é o evangelho que os judeus abandonaram. Porque se tivessem crido, eles também não seriam. Não seriam mais judeus. E Paulo vai defender isso diante de Pedro. Então, o que ele coloca aqui é muito mais a ausência da influência de Jerusalém. O evangelho que eu creio não tem a influência da doutrina de Jerusalém. E o que é a doutrina de Jerusalém? Um evangelho que começou a ser perseguido e os evangélicos da época, os cristãos da época, começaram a recuar com medo dos judeus e dos romanos. Então, Paulo está dizendo, eu não sofri essa interferência. Pelo contrário, eu nunca fugi, nunca tentei me defender com medo de acusações por crer em Jesus. O meu evangelho é o evangelho de ousadia. Ele veio para mudar o mundo e não para viver na periferia dele. Então, Paulo tinha uma ideia diferente. Então, subir significa que ele foi levado pelas circunstâncias. É muito difícil entender isso nas expressões soltas aqui, ausente do contexto. Mas a ideia é que converteu-se, e o que ele fez? Foi levado para Damasco. E então? Ele ficou lá por 3 anos. E então, fui levado a Jerusalém. Ou então subi, fui obrigado a subir a Jerusalém. Foi levado pelas circunstâncias, onde o livro de Atos nos ajuda a entender que circunstância era essa. E por que podemos deduzir que isso tudo estava acontecendo a mando de Deus sobre a sua soberania? Porque ele termina esse trecho dizendo, olha, o que escrevo vocês, confiem. Por quê? Porque posso dizer diante de Deus que dou testemunha de que não estou mentindo. É uma forma de dizer, o que eu estou dizendo aqui para vocês, escrevendo essa carta, é verdadeiro. Não há mentira, porque não há interesse. E vocês podem julgar pela minha história, mas posso ainda acrescentar, diante de Deus, não estou mentindo. Deus é testemunha de que não minto. Olha a importância de Paulo. Se você quiser abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 9, nós temos ali alguns trechos para entender isso. Observe a soberania de Deus na qualificação de Paulo, em que ele faz referência a esse ato temporal, estando em Damasco por 3 anos. Deus chamou Paulo para a purificação do Evangelho. Paulo serviu como uma grande peneira para tirar toda a impureza do Evangelho quando Deus o chamou. Capítulo 9 de Atos, no versículo 1 e 2, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos cristãos que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse para Jerusalém presos. Então, observe que Paulo era um judeu. Ele está dizendo, olha, eu estou indo para a região de Damasco, vai ao sacerdote e diz, eu tenho tanto compromisso com a minha crença que eu quero que você me dê liberdade. Se eu encontrar algum indivíduo daquela seita chamada do caminho, que acredita que Jesus é o Messias, que está abandonando o judaísmo, dê-me liberdade para prender e trazer para Jerusalém. Claro, está aqui a carta. Paulo tinha liberdade para, no seu caminho, se encontrasse um cristão, prendê-lo, a mando do chamado governo religioso. Esse é um homem zeloso de sua crença. Se eu estou indo para lá, eu não estou indo simplesmente a trabalho, eu sou um representante de Deus para purificar esse mundo dessa doutrina. Paulo já era assim no judaísmo. Paulo era alguém que, se alguém levantasse qualquer oferta contrária à sua crença, ele debateria com isso, ele não fugiria. Deus deu a ele esse espírito. Ele não era um covarde naquilo que acreditava, mesmo que a sua fé estivesse errada. É esse o testemunho dele, como um homem zeloso, ele quer que você saiba disso. Então ele disse, eu como judeu era um homem superior aos da minha época, extremamente zeloso no judaísmo. Mas o versículo 15 de Atos, do capítulo 9, mostra que ele foi escolhido por Deus. Deus o escolheu por ser assim. Versículo 15, do capítulo 9. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, Jesus aparece ali para Paulo, Paulo fica cego e ele vai se refugiar em Damasco. Deus chama Ananias e fala para ele assim, Ananias, vai lá e você deve falar com Paulo. E o Ananias, eu falar com Paulo? Mas o Paulo é um perseguidor de cristãos. Ele é aquele que tem carta para prender e levar preso a Jerusalém. E o senhor quer que eu vá falar com ele? E Deus responde a Ananias, sim, vá lá. Eu escolhi ele. Ele é um instrumento que eu quero utilizar. Mas utilizar para quê, Senhor? O senhor tem tantos cristãos. Não, você não conhece. Esse aí é específico. Esse eu estou chamando, porque esse aí é que vai tornar o meu evangelho, vai tirá-lo da periferia de Jerusalém, de cristãos que estão lá acuados, com medo. Esse aí vai pregar perante reis. Senhor, nós somos uma religião de periferia. Esse aí vai tornar o meu nome conhecido diante de imperadores e também diante de Israel. Israel, Senhor, dos judeus. Mas o senhor já não viu o que os judeus fazem aqui? Quem é que vai debater com eles? Calma, calma. De gentios também. Senhor, gentios, como é que vai falar com gentios? Eles não entendem nada. Eu tenho alguém que vai fazer entender. O texto é muito claro ao dizer que Paulo foi selecionado por ser quem ele é. O versículo 16, tinha que ter um indivíduo que fosse, me permitam a expressão popular, casca grossa. Não pode ser um indivíduo que fica com medo de qualquer coisa. Versículo 16, do capítulo 9 de Atos, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo não era um tipo de pessoa que, se fosse confrontado, ah, meu Deus, vou entrar embaixo da cama, ficar depressivo e chorar o resto da minha vida. Não. Paulo era ousado de espírito. Paulo não tinha medo. E tinha uma convicção que, se algo é verdadeiro, aquilo tem que ser defendido perante o mundo. Ele já era assim. O que nós podemos dizer é que Deus não chamou Paulo como um remendo na história. E que Deus não começa a agir na vida de Paulo depois da conversão. Agora nós podemos compreender o que ele disse. Se você voltar em Gálatas, você pode compreender então agora o que ele disse, os versículos que meditamos na última mensagem. Quando ele disse, no versículo 15 de Gálatas, capítulo 1, quando, porém, ao que me separou antes de nascer e me chamou pela sua graça. Observe que então Paulo está dizendo, eu nem tinha nascido ainda. Mas Deus já estava me preparando para alguma coisa. Por quê? Porque Ele é soberano. As oportunidades que tive na vida não foram inúteis ou simplesmente coincidências da vida. Era um preparo para o que Paulo haveria de fazer. Ação soberana de Deus em preservar, purificar e propagar o Evangelho presente na vida de Paulo. Então, no versículo 15 a 17, ele não só menciona que foi chamado, mas ele disse, olha, quando eu conhecia Jesus, eu não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim. Então ele está dizendo, eu não tenho influência de homens. Então o que você fez, Paulo? Eu parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Algumas pessoas vão criticar a Bíblia dizendo, Paulo nunca esteve na Arábia Saudita. Sim, naqueles dias, a Arábia que é traduzida para nós não era a Arábia Saudita, era simplesmente origem, etnia. Eram árabes presentes na região do Líbano. E aquela região que Paulo estava entre os árabes, e depois ele foi para Damasco. E ele ficou refugiado ali por quê? Para entender o Evangelho. Soberania de Deus para a purificação do Evangelho. Deus chamou Paulo, deu a ele essa ousadia para que o Evangelho não se perdesse, não fosse contaminado até mesmo pelos apóstolos. Paulo era o antídoto. Deus disse, Pedro, você é meu chamado, eu chamei, mas você não vai contaminar com suas crenças. Ah, Deus, como é que você vai fazer isso? Vou colocar um homem do teu lado, que vai te observar, e vai apontar o dedo com coragem para você, dizendo, Pedro, para com isso. Não é assim o Evangelho. Um homem que não tinha medo dos romanos, dos gentios, nem dos judeus, e nem dos apóstolos. A maturação de Paulo foi um ato soberano de Deus para manter a pureza do Evangelho de Jesus Cristo. Essa realidade deve não apenas produzir gratidão em nós por termos recebido a mensagem purificada, mas também deve despertar uma dedicação para mantê-la em sua pureza. Se você entendeu isso, perceba, Deus maturou a vida de Paulo para que o Evangelho não fosse contaminado. Obrigado, Senhor. Olha, se você realmente está grato, então agora assuma a responsabilidade de manter o Evangelho puro, porque ele custou caro para alguns homens. Para que essa pureza pudesse ser transmitida e chegasse até nós. A soberania de Deus em purificar, preservar e propagar o Evangelho deve encher nossos corações de gratidão. Observe que o ato soberano de Deus chamar Paulo nos mostra que Deus o chamou para a purificação do Evangelho. Mas, em segunda instância, o ato soberano de Deus em chamar Paulo também era para a preservação do Evangelho. O texto diz que, decorrido 3 anos, ele subiu para Jerusalém forçado por certas circunstâncias. E a intenção de ir para Jerusalém não foi para poder comparar o Evangelho com a de Pedro, mas ele disse que foi avistar com Cefas. Cefas é Pedro, é o nome de Pedro. Mas o contraste que é mencionado no texto não é uma comparação sobre crença, mas uma comparação com a liderança de Pedro, do que Pedro estava fazendo com o Evangelho. Observe que Pedro nunca contestou a carta de Paulo aos Gálatas ao mencionar sua sua pessoa, porque Pedro e Paulo não foram inimigos, evidentemente. Pedro considerava Paulo uma chave importante para essa purificação do Evangelho, para a sua própria vida. De modo que ele vai escrever sua epístola e vai citar Paulo. Olha, quando se fala de salvação, sabe Paulo que escreve coisas difíceis de entender? Algumas pessoas dizem, olha, que Pedro era iletrado. Os teólogos têm cada ideia, às vezes, que é até divertido percebê-las. Olha, então Pedro era um homem iletrado. O que é ser iletrado? Ah, ele não tem informação, porque ele dizia que as coisas que Paulo escrevia eram difíceis de entender, ou seja, porque Pedro tinha uma linguagem muito, muito chula, muito vulgar do povo, porque ele era iletrado. Bom, iletrado de que maneira? Ele falava pelo menos dois, talvez um terceiro idioma. Eu não conheço pessoas assim que são iletradas. O que é iletrado para você? Alguém que tem curso universitário? Porque naquela época não tinha universidade, ninguém tinha. Como é que um homem iletrado? É um homem que sabia, sim, se comportar. Ah, mas ele era um pescador. Pescador do quê? As pessoas imaginam que ele tinha um barquinho com um remo e saía pescando aqui no Rio Paraíba. Ele tinha uma empresa de pesca às margens do Mar da Galileia, em que eles tinham uma embarcação grande. Mas quando vai avistar com Cefas, está falando da liderança. Os católicos, nesse verso, tiram a ideia de que Pedro era o primeiro papa, porque Pedro se tornou o principal líder da igreja. Olha, Pedro não era papa. Isso não há razão para dizer que ele era um papa, mas que ele era o principal dos apóstolos e o líder da igreja no início, muito claro. O Paulo menciona isso sobre Pedro. Quando Pedro diz que Paulo escrevia de coisas difíceis de entender, ele está falando da profundidade da salvação em Jesus Cristo. Olha, Paulo escreve coisas que você, para chegar àquela profundidade, você tem que estudar muito. Por quê? Porque Paulo entendeu aquilo em uma profundidade tamanha. Não é assim? Se nós não tivéssemos os escritos paulinos, como nós entenderíamos o Evangelho? Faça uma lista de quanto você não entenderia do Evangelho se não tivesse a presença de Paulo na fé. Aí você vai entender o que Pedro disse. Não é escrever difícil, é que ele fala sobre coisas de difícil compreensão, que só alguém no nível dele pode compreender. E Deus o chamou. Avistar com Pedro, ele era a sua intenção, sendo forçado a ir a Jerusalém, e ele menciona, fiquei com ele 15 dias, mas não vi nenhum dos outros apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. O Tiago aqui não é o Tiago que andava com Jesus, evidentemente, o apóstolo. Paulo menciona que não viu nenhum dos outros apóstolos, e quando disse senão Tiago, ele não estava dizendo que Tiago era um dos 12, mas sim, não viu nenhum dos apóstolos, mas só Tiago que eu estive. Mas quem é o Tiago? Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, porque era filho de Maria e José, mas evidentemente Jesus não era filho de José. Esse Tiago se converte depois da ressurreição, sendo ele irmão de Jesus, não o seguia. Depois da ressurreição, ele abandona tudo e passa a se unir com os apóstolos e se converte. E é ele quem vai produzir aquela epístola chamada Epístola de Tiago. É um contraste com os demais apóstolos. Somente Tiago o recebeu em casa. Então, sobre a presença dele em Jerusalém com Cefas por 15 dias e só Tiago o recebeu, ele está mostrando sobre a influência em relação ao cristianismo inicial. Ora, o que eu estou dizendo para vocês é verdadeiro. Eu não minto. Eu não sofri influência de Jerusalém nem dos apóstolos. Pelo contrário, eu os influenciei. Se você somente retira as palavras de Paulo, eu poderia dizer, mas Paulo então era meio soberbo. Não. Paulo está usando isso em defesa, como se estivesse perante o tribunal. Uma vez que ele é acusado de não ser um apóstolo verdadeiro pelos judeus que se convertem, Paulo está dizendo, eu sou tão verdadeiro que os apóstolos é que foram influenciados por mim. E agora você quer tirar esse evangelho que até mesmo os apóstolos pregam hoje para dizer que é o do judeu que é verdadeiro? O contexto não é de soberba, o contexto é dizendo assim, Deus me chamou e se não fosse por mim, os apóstolos não teriam a fé que eu tenho. Eles imitam a minha fé. E agora você está dizendo que eu sou falso? Sendo que até eles mesmo mudaram pela fé que eu prego? Uma vez que é citado em defesa, não é por soberba, mas simplesmente para dizer, não acredite no que estão ensinando aí. Paulo não teve essa influência. E mais uma vez, a interferência de Deus na vida de Paulo, que é o ato soberano em chamá-lo, em convocá-lo pelo que ele era. Comparemos isto novamente com Atos 9. Em Atos 9, nos dois primeiros versículos, você pode observar que Deus o chamou para purificar o Evangelho, para purificar o Evangelho do judaísmo. Paulo era um judeu fervoroso e que estava amando dos judeus. Ele era temido entre os judeus e cristãos. Observe o versículo 13 e 14, de Atos 9. Ananias é chamado por Deus para falar com Paulo e ele fica com medo. E o Ananias então argumenta com Deus no versículo 13. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. O argumento de Ananias mostra, olha, Senhor, eu tenho medo dele, mas não sou o único. Até judeu tem medo dele. Judeu tem medo do que Paulo pensa, do que Paulo pode fazer. Judeus que andam ali no meio do caminho na religião são confrontados por ele. E esse homem vem aqui para zelar pela sua crença, para prender pessoas. O Senhor quer que eu vá falar com ele. Era temido entre judeus e cristãos, mas foi escolhido por Deus por esse motivo. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante reis, perante gentios, reis e perante os filhos de Israel. Se alguém pode explicar o evangelho para um judeu, esse alguém é Paulo, e foi por isso que eu escolhi mesmo. Eles têm medo dele. Mas por quê? Porque Paulo é tão mal educado, quando ele não ganha um argumento, ele joga pedra? Não. Olha, homens tentaram debater com Paulo na prisão. Paulo se tornou um fenômeno enquanto estava preso, depois de escrever a carta aos Gálatas, bem mais tarde. De modo que ele virou uma atração. Deixavam ele lá em Cesareia, e é possível visitar esse lugar hoje para os que foram lá. Recomendo que possam ir no futuro, teremos outra viagem, se o Senhor permitir, lá naquele lugar. É possível chegar ao lugar onde a sala em que ele era trazido. Colocava uma cadeira, traga Paulo prisioneiro. Por quê? Porque tem um rei passando aqui por Cesareia que quer ouvi-lo. Olha, era uma atração. Quem é esse homem? Você pode perguntar o que quiser e ele responde. Ele é um sabichão. Pergunta o que você quiser. Não, vou perguntar do judaísmo. Paulo, quero ouvir sobre o judaísmo, mas em hebraico. Ele falava. Não, agora eu quero falar sobre os helenistas, só que em grego. Ele falava. Agora eu quero falar sobre os romanos, mas em latim. Ele falava também. E não era pouco, não. Sendo um prisioneiro, não tinha medo. Se perguntasse, ia ouvir a verdade. Olha, é notório, eu espero que seja tão notório, todas as vezes que falo de Paulo aqui, já estou aqui nessa igreja há 15 anos, eu espero que seja notório que toda vez que eu falo aqui nessa igreja, mostra o quanto eu admiro esse homem. Não sem razão que ele recebeu o meu nome. Na soberania de Deus, na soberania de Deus. Claro que eu estou brincando, né? Mas perguntei para meu pai uma certa vez assim, pai, por que o meu nome chama Paulo? Eu esperava uma grande história, né? Olha, inspirado no Paulo da Bíblia, mas meu pai, não sendo cristão, disse assim, não, era popular, na época tinha muito Paulo, queria te colocar também. Então eu estou inventando uma razão muito mais salutar espiritualmente, né? Eu gosto de pensar que é por causa do Paulo. Porque eu fiz uma promessa com Deus uma vez. Eu não dou minha opinião se não a pedirem, mas não a negarei mesmo que me custe a vida. Então não peça a minha opinião, está tudo bem. Você pode acreditar no que você quiser, viver a vida que você quiser. Eu não tenho uma carteirinha de Deus para corrigir a vida de ninguém. Não sou um apóstolo como Paulo, não me coloco no lugar dele. Paulo, sim. Ele tinha ali carta dos judeus e depois recebeu a mão de Deus a mensagem de purificar, confrontar os outros. Até Pedro apontou o dedo. Eu não tenho, não sou apóstolo. Mas se pedir minha opinião, fica assim, agora, Senhor, eu dou minha opinião, perco o amigo, eu nego a fé. Não, eu dou opinião. Não nego a fé, mesmo que me custe a vida. Mesmo que me custe amigos, já me custaram muitos. Mas é algo que Paulo carregava e nós devemos copiar. Ele persuadia os judeus com o evangelho. Olha o versículo 22 do capítulo 9 de Atos. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Olha aí. Eu já encontrei cristão hoje que me disseram uma vez assim, eu tenho medo de encontrar algum judeu. Por quê? Ah, porque se ele começar a questionar sobre Jesus, não sei defender. Meu amigo, vá estudar as Escrituras. O judaísmo, como religião, ele nega que Jesus é o Messias, como religião. Mas a história de Deus, como o próprio apóstolo vai dizer, a salvação vem dos judeus. Sim, a tradição, a história, a cultura, a língua e a literatura. Mas tudo isso aponta para o Cristo. E nós podemos estudar aquela literatura e dizer somente o Cristo. Então, Paulo persuadia, ele está dizendo ali que ele confundiu os judeus. Eles iam perguntar e saíram ali. Olha, parece que Paulo tem razão. Então, é melhor não perguntar. É mais fácil você impedir das pessoas terem contato com Paulo, porque se tiver contato com Paulo, abandona o judaísmo e vira cristão. Temido também pelos discípulos em Jerusalém. Você acha que ele foi temido apenas pelos judeus quando se converteu? Mas ele, como convertido, também era temido pelos cristãos. Olha o versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém. Esse tendo chegado a Jerusalém é aquela viagem que ele se refere em Gálatas, em que ele, depois de 3 anos, foi para Jerusalém. E quando chegou em Jerusalém? Ele procurou juntar-se com os discípulos. Já que eu estou aqui, onde estão os discípulos? Porque eu sou um cristão. E por que só Pedro ficou com ele por 15 dias e só Tiago o recebeu em casa? Porque todos o temiam, não acreditando que ele fosse de fato um discípulo. Os cristãos também tinham medo dele. Não, Paulo está aqui em Jerusalém. Poderia ser assim, chame-o. É assunto para a próxima mensagem. O preconceito que tiveram com Paulo no começo. Que é outro trecho que ele vai dizer agora, porque que ele foi tirado de Jerusalém. Preconceito dos próprios apóstolos. Esse aí não, eu não quero conversar com ele. Mas, Pedro, estamos reunidos aqui, começo da semana, há uma reunião todos, vamos chamar Paulo. Não, eu não quero nem contato com Paulo, tenho medo dele. Medo por quê? Duas razões para ter medo. Se ele não se converteu, ele vem e nos prende, e nos tortura, e ele é assim. Segunda razão para ter medo. Se ele realmente se converteu, ele vai chegar aqui, porque o Paulo, lá em Damasco, a notícia é que ele foi tirado por cima do muro, porque os judeus queriam matá-lo. E ainda assim Paulo pregava. Se os discípulos não tivessem colocado ele para fora à força, ele estaria lá. E ele vai chegar aqui em Jerusalém, vai nos trazer perseguição com os judeus, e eu não quero isso, eu não quero que ninguém venha interferir no meu conforto. E também dizem que ele convence os judeus de coisas difíceis de entender, explicando a salvação para gentil e para judeu. E eu não estou a fim de debater isso com Paulo na minha teologia. Note que Paulo, então, não foi recebido nem por judeu, nem por romano, gentio, nem pelos apóstolos. No capítulo 2 de Gálatas, no versículo 11 e 12, Paulo escreve: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, está se referindo agora a uma viagem tardia de Pedro, depois que Paulo já tinha se consagrado um apóstolo pelo Barnabé. A igreja de Antioquia cresceu entre gentios e judeus, porque Paulo poderia falar com os dois grupos. Paulo, então, se tornou o grande apóstolo aos cristãos porque ele inventou esse negócio de viagem missionária e ele evangelizava, as pessoas se convertiam. Então, Barnabé o busca, leva ele para Antioquia e ali formam uma igreja em que é composta por gentios convertidos e judeus convertidos. Então, Pedro vai visitá-los. E Paulo disse: quando Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Olhei no olho dele e disse assim: Pedro, você deve ser repreendido. O principal dos apóstolos, o principal líder da igreja naquele período, eu apontei o dedo para ele, olhei bem no olho e disse assim: o que você está fazendo é digno de repreensão, Pedro. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, os judeus, você se comporta como judeu. Você dá razão para os judeus. Você tem medo de dizer a eles que o evangelho que estão pregando e ensinando não é cristão. É um evangelho maculado. É um evangelho sem pureza. É um evangelho contaminado. Que está se perdendo. Não está sendo preservado. Não é puro e está se perdendo. Mas quando eu vejo que você está entre os gentios, aí você começa a concordar com os gentios. Aí você deixa de ser judeu e diz: não, é isso mesmo, está tudo certo. Tem lugar para os dois cristãos, um judaizante e um não judaizante. Então, Paulo repreendeu Pedro para dizer: assim o evangelho vai se perder. Irmãos, para nós, no ato soberano de Deus em chamar Paulo para purificação, mas também para preservação, para que o evangelho fosse mantido, purificado e mantido. O evangelho é uma dádiva divina para a igreja, tão inestimável que foi conservado com destemor e audácia por aqueles que, à semelhança de Paulo, ao adentrar em sua profundeza, não hesitaram em sacrificar as próprias vidas para preservá-lo. O que quero dizer com isso? Que se você e eu compreendermos o evangelho na mesma profundidade de Paulo, e que Paulo fez com que os cristãos da sua época também acessassem, você também não vai negar o evangelho jamais. Não vai permitir que ele seja contaminado e também vai querer preservá-lo para a próxima geração. Eles não podem ficar sem o que eu tenho hoje. Quando nós observamos o mundo ao nosso redor, Não é difícil perceber como o evangelho está contaminado, o evangelho hoje, pregado por cristãos que se dizem cristãos bíblicos. E também que o evangelho está se perdendo. Quantas pessoas chegam e dizem, eu sou um evangélico. Olha, me diz que tipo de evangelho você crê, e eu te direi se você é como eu. Muito difícil, hoje, nos nossos dias. A salvação, ela é concedida pela graça, evidentemente, é pela graça, só por Jesus. Somente pelos méritos de Cristo. Mas a preservação dessa mensagem exigiu um alto preço de nossos irmãos no passado. Para que essa mensagem continuasse pura e preservada, custou a vida de homens como Paulo, Pedro, João e tantos outros. E tantos outros que foram mártires da história por crerem nessa palavra e não deixar que ela fosse perdida. Isso tem que gerar gratidão em nós e a responsabilidade de preservar, purificar e pregar esse evangelho. Deus é soberano e a sua soberania em purificar, preservar e propagar o evangelho e esse evangelho chegar até nós tem que encher nossos corações de gratidão. Observe que, em terceira instância, se Deus chamou Paulo para a purificação e para a preservação, ele também chamou Paulo para a propagação. Se não fosse por Paulo, talvez o evangelho seria uma coisa pequena, o cristianismo seria uma religião de periferia em Jerusalém e teria desaparecido lá. Decorrido 3 anos, maturação de Paulo, foi obrigado a ir para Jerusalém, que vou contar agora. A razão de avistar com Cefas era para comparar a liderança e não poder comparar a doutrina. Por que ficou somente 15 dias? Porque os próprios cristãos vão fazer com que ele saia, porque tinham medo dele e não receberam a não ser Tiago. E Paulo está dizendo que na soberania de Deus ele pode testificar que é verdade o que diz. Deus também o chamou para a pregação do evangelho. Ele ficou 3 anos em Damasco. E nós podemos perguntar o que ele ficou fazendo em Damasco enquanto estava maturando o seu evangelho, já que ele nunca pediu para sair de Damasco. Há um detalhe muito importante aqui. Ele nunca pediu para sair de Damasco, porque enquanto estava lá, Paulo pregava, e não somente pregava, diz o texto, que pregava ousadamente. E foi para Jerusalém, então, forçado pela circunstância. E o que ele fez estando em Jerusalém? Ele pregou, mas não de qualquer forma, ousadamente. Bom, o que aconteceu? Enquanto estava em Jerusalém, ninguém o recebeu. Então ele estava fazendo algo que incomodou os apóstolos? Sim, a pessoa dele não tinha confiança que era realmente um cristão. E o que ele fez para provar que era um cristão impactou os próprios apóstolos que estavam ali. Ele pregou ousadamente aos próprios apóstolos. Não queriam conversar com Paulo. Não queriam checar sua própria doutrina. E a soberania de Deus na propagação do evangelho é que Paulo também diz, do que eu estou escrevendo a vocês é verdadeiro e vocês podem confirmar na minha história que eu não estou mentindo. Compare com Atos 9, esses detalhes vão esclarecer alguns elementos. No versículo 2 de Atos 9, Paulo então pediu carta para os sacerdotes, para a região de Damasco, para prender. Versículo 2 diz, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, e caminho é um apelido pejorativo dado aos cristãos, esses, assim homens como mulheres, os levasse para Jerusalém, aprisionados. Então Paulo foi para Damasco com a intenção, eu estou indo para lá, e já que estou indo para lá, vou purificar o judaísmo. Se encontrar qualquer heresia, dá-me liberdade para atuar. Olha aqui uma grande lição importante na vida de Paulo que ele não ganhou com o cristianismo. Ele já tinha, e na soberania de Deus, Deus o chama justamente para que isto pudesse contaminar os cristãos e os demais apóstolos. A ousadia em pregar o evangelho. Mas a ousadia de pregar o evangelho porque ele era destemido, ele sabia falar, ele tinha uma eloquência inata. Não. Porque ele não podia negar quem ele era. A autenticidade. O que é a autenticidade? Aquele que não se envergonha daquilo que é. Se eu sou um cristão, pouco se me dá o que pensam a respeito de mim. Onde eu estiver, serei um cristão. Se você viaja para algum lugar e você fica assim, olha, estou viajando a trabalho, então aqui eu sou um profissional, mas não sou cristão, negou a fé. Sim, você quando viaja a mando de uma empresa, você é um profissional em trabalho, mas você é um cristão trabalhando para aquela empresa, não deixa de ser cristão. Porque o dia que uma empresa disser a você, enquanto estiver viajando, você me representa, mas não pode ser cristão. Lamento, Não posso negar quem eu sou. Ah, então não vai arrumar emprego. Então eu passo fome. Eu prefiro vender cachorro quente na praia do que negar a fé que tenho para representar uma outra pessoa. Isso é idolatria? Era mais ou menos Paulo assim. Se estou indo a trabalho, dê-me carta, porque se eu encontrar alguém, não deixe de ser quem eu sou. Eu só preciso de um aspecto jurídico para validar minhas ações. Isso é impactante para os discípulos. Por quê? Porque quando se converteram, voltaram para Jerusalém, ficaram entre eles. Criaram um condomínio cristão, uma igreja cristã, um bairro cristão, tudo cristão. E aí, vamos ficar aqui. Olha, não é muito diferente do que o mundo hoje pensa. Hoje os cristãos querem ver só entre cristãos. Eu não quero contato com o mundo não pertence a Deus, então quero ficar aqui, só entre cristãos. Deus nos chamou para sermos luzeiros no mundo, não os luzeiros para os outros luzeiros. Não estou dizendo que eu sou contra condomínio, que só mora em cristão, algo do tipo, mas se você acha que a sua vida vai ser cercada de cristão, você está negando a responsabilidade de atuar no mundo para que o mundo possa ver Jesus Cristo. Mas para isso precisa de autenticidade. Paulo não tinha apenas eloquência para falar, ele tinha autenticidade. Eu vou e serei lá um judeu enquanto estiver. Olha, então agora ele se converte. Então eu sou agora um cristão onde estiver. E essa ousadia chega para os apóstolos e incomoda. Por quê? Porque ele não só queria purificar o judaísmo, mas agora ele quer purificar o cristianismo. O versículo 20, note que ele está em Damasco. E o que ele fez quando estava em Damasco? Logo pregava nas sinagogas. Paulo ia na sinagoga? Sim, ele era um judeu, ele tinha direito de frequentar a sinagoga. E o que ele fazia lá? Ele pregava Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Paulo chegou na sinagoga e falou assim, olha, Paulo, quem é você? Olha, eu sou o Paulo, todo mundo me conhece, a fama dele era grande. Muito bem, Paulo, leia, por favor, um trecho da palavra do Senhor. Aí Paulo lia e explicava, olha, isso aqui quer dizer que Jesus é o Salvador. Que Jesus, Paulo? Aquele que do caminho? Sim, esse aí que vocês estão perseguindo, na verdade, ele é o certo. Eu também perseguia. Mas ele é autêntico. Pronto, aí começava o alvoroço. Ninguém entendia nada. O Paulo antes pregava contra os cristãos, agora prega contra o judaísmo? Não, Paulo nunca quis derrubar o judaísmo. Ele ia na sinagoga para convencê-los do caminho correto. Pregou o evangelho nas sinagogas. E isso fez o que com os judeus? Irritou os judeus. Versículo 22 e 23 de Atos 9. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Isso irritou tanto que eles disseram, olha, se nós não matarmos Paulo, não tem outro jeito. Ninguém pode convencê-lo, porque na verdade ele está certo. E ele será um prejuízo enorme quando as pessoas começarem a ouvi-lo. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas eu vou ler o versículo 25 logo a seguir para mostrar isso, como Paulo já conseguiu discípulos. Mas ele pregou e irritou os judeus. E irritou os judeus e também os helenistas, porque olha o versículo 28 e 29. Versículo 28 e 29, agora ele está em Jerusalém. E o que ele fez em Jerusalém? Pregou aos judeus e aos helenistas. Estavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Entrando e saindo quer dizer Paulo estava em movimento, indo às sinagogas, indo nas ágoras, em todo encontro que tinha, Paulo estava lá. Pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Olha, já que a gente não concorda com Paulo, não consegue persuadi-lo, pelo contrário, a pessoa vai ouvi-lo, sai de lá cristão, melhor fazer é matar esse homem. Porque ele não só fala, e não só fala com eloquência, ele não só prova que é verdadeiro, ele é ousado, ele vem aqui, onde já se viu um negócio desse? Persuadido pelos discípulos a parar. Então, agora sim, volta ao versículo 25 do capítulo 9. Estando em Damasco, os seus discípulos, note que em 3 anos, Paulo conseguiu discípulos entre os judeus. Judeus que se converteram e acabaram aceitando a doutrina de Paulo. E eles colocaram Paulo num cesto, dizendo, Paulo, tem que sair daqui essa noite. Mas então vamos pela rua. Não, não, Paulo. Damasco é uma cidade fortificada. E só tem uma entrada na cidade. Se você for lá, eles vão matar, tem uma emboscada. A única forma de você sair vivo essa noite é descer você pelos muros. Colocam ele num cesto de junco e descem ele pelo muro. E para onde eu vou? Você vai lá para Jerusalém, que lá tem alguns cristãos. Os cristãos todos estão lá. Quem sabe eles vão proteger você. A circunstância que forçou Paulo, ele nunca foi para Jerusalém para tentar comparar a sua doutrina. E o versículo 30, quando estava em Jerusalém? Bom, versículo 30 de Atos 9. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, o quê? Que Paulo estava pregando para judeu, irritando os judeus, pregando para os helenistas e irritando os helenistas. E os apóstolos tinham medo dele. Chegado ao conhecimento dos irmãos que estavam ali com Paulo, falaram assim: olha, Paulo, é o seguinte, melhor você fugir. Para onde? Vai para Cesareia. Mas por que Cesareia? Porque lá estão os pagãos. Os pagãos, lá não tem pouco judeu e tem pouco religioso. Lá é tudo meio aberto, assim, são pagãos. Tem muita crença e, quem sabe, lá você vai conseguir se proteger porque não vai ter ninguém te perseguindo. A circunstância força. E o que Paulo faz lá? Vamos saber, se o Senhor permitir, na semana que vem, no próximo trecho. Ele é enviado para aquela região. Persuadido pelos discípulos a parar e a fugir para salvar a sua própria vida. Paulo propagou o evangelho e tornou o evangelho conhecido até mesmo diante de Jerusalém, os judeus e helenistas, que os apóstolos não faziam. Irmãos, por que Paulo falava tanto do evangelho e não poderia negá-lo? Porque ele o conheceu profundamente. A intensidade com que falamos sobre o evangelho, ela corresponde à profundidade do nosso conhecimento sobre ele. Se falamos pouco, é porque conhecemos pouco. Por que hoje falamos pouco do evangelho? Porque não temos cristãos que falam do evangelho, a não ser quando falam em teor religioso. Por que cristãos têm medo de debater com professores universitários quando estão num curso universitário? Se um professor fala, oh, eu tenho medo de falar, por quê? Ah, porque eu não sei defender a minha fé. Eu não estou em diálogo. A minha fé só funciona se eu estiver lá na minha igreja, entre os jovens da minha igreja. Aí ela funciona. Mas no mundo ela não funciona. Por quê? Porque eu não conheço com profundidade. Por que temos medo de falar do evangelho? Porque temos vergonha, às vezes, de falar do evangelho. Mas, pastor, hoje as pessoas não têm mais vergonha de falar do evangelho, de serem evangélicos. Sim, porque baratearam o evangelho para não ter vergonha. Se o evangelho fosse ainda o de Paulo, talvez teria. Mas uma vez que o evangelho foi modificado para ser popular, porque agora o evangelho virou também religião de celebridades, então é o evangelho ameno. O evangelho que você não precisa mudar a sua maneira de vestir, de se comportar, de falar e de pensar. Então esse evangelho não tem do que se envergonhar. Isso não é bom sinal, às vezes. Baratearam o evangelho para ele ser aceito pela sociedade. Porque se ele continuasse cobrando a mesma coisa que cobrava nos dias de Paulo, talvez ainda teríamos cristãos que teriam vergonha de dizer que são cristãos. Por que falamos pouco e por que testemunhamos pouco? Porque conhecemos pouco. Da mesma forma, a empolgação que temos ao falar do evangelho corresponde ao nível de gratidão que nasce da consciência sobre como ele chegou até nós. Com certeza, quando você vai falar de algo que marcou a sua história e marcou a sua vida, você fala com uma empolgação diferente. Certamente. Quando eu ouço pessoas contando suas histórias, de uma história que ele se orgulha, olha, é visível a face, o comportamento, a ação corporal, até o brilho no olho. Ah, deixa eu contar a minha história. Se a pessoa faz isso, ele se orgulha. Aquilo é impactante, aquilo mudou a vida de alguma forma, aquilo o marcou de alguma forma, ele conta com empolgação. E quando algo que ele estudou muito e conhece com profundidade, todo mundo também fala com empolgação. Quando fala do que conhece, olha isso aqui, a pessoa enche o peito e fala, olha o quanto eu conheço, olha quanto já li, olha a minha experiência, ele fala com empolgação. E por que quando fala do evangelho, sendo um cristão, não tem a mesma empolgação? Porque não conhece na mesma profundidade. E talvez aquilo não tenha impactado tanto a história dele. E é por isso que ele não é grato. Porque gratidão é quando você olha para a sua história e diz assim, se não tivesse acontecido isso, se não fosse pelo Senhor, ah, se não fosse dessa forma, quem seria eu? Então sou muito grato porque isso aconteceu. Isso na sua própria história. Mas quando falamos do evangelho, estamos falando da história de muitos outros que antes de nós, ah, se não fosse por Paulo, se não fosse por Pedro, se não fosse por Tiago, não fosse por João, não fosse por tantos outros, será que teria eu esse acesso? Certamente não. Então eu sou grato ao Senhor. Grato pela história do evangelho, grato pela forma como ele impactou a minha vida e grato, e a empolgação vem quanto eu conheço desse evangelho. Quando eu posso falar dele, quando eu posso testemunhar dele. Nesse sentido, irmãos, a soberania de Deus em purificar, preservar e propagar o evangelho até nós deve encher nossos corações de gratidão. Deus, na sua soberania, chamou Paulo para purificar, para preservar e para propagar o evangelho. Agora eu devolvo a você, depois dessa pequena meditação, nesse trecho da vida de Paulo, para que você possa responder ao Senhor. O que o testemunho de Paulo, uma vez que nós conhecemos quem ele foi, como Deus transformou sua vida, como o usou, E ele faz questão de lembrar isso em defesa do Evangelho na carta aos Gálatas. Mas o que esse testemunho que você conhece sobre a legitimidade do Evangelho, que esse Evangelho chegou até você de forma pura e preservada pelo testemunho dele, o que isso produz em você quando você realmente descobre isso? Quando você começa a refletir sobre a sua vida, o Evangelho, e se não fosse por Paulo, o testemunho dele, mas simplesmente ato soberano de Deus, produz o que em você? E como a soberania de Deus nas atuações de Paulo afeta a tua confiança no Evangelho? Olha, eu confio no Evangelho. Por quê? Mais do que foi escrito, mas por quem foi escrito. Deus não inspirou a mão de Paulo, Deus inspirou a vida de Paulo. Essas palavras estão recheadas de desejos pelo Evangelho que conheceu, de conhecimento pelo Evangelho que se relacionou, pela visão do Cristo, e tudo isso no coração de Paulo fez com que ele pudesse colocar isso num texto, para que aqueles irmãos tivessem um pouco da sua fé. É esse homem que nós estamos conhecendo, é esse testemunho. Isso demonstra a soberania de Deus, pois se não fosse dessa forma, o que seria eu sem esse Evangelho puro e preservado? E o que a soberania de Deus em purificar, preservar e propagar o Evangelho até nós produz no teu coração? Ela te enche de empolgação? Te dá gratidão? E te faz querer falar dele e conhecê-lo mais? E ser mais autêntico na sua fé? Se essa for a sua experiência, você entendeu bem o espírito de Paulo? Se não foi, confronte seu coração diante de Deus. Senhor, eu estou muito longe dessa realidade. Não consigo expressar gratidão por isso. O Evangelho é só um acessório. É só uma coisa que eu faço quando estou na igreja. E isso não tem um impacto profundo na minha vida, mas eu gostaria que tivesse. E você pode buscar essa profundidade hoje. Vamos orar, colocar-nos diante do Senhor. Senhor nosso Deus, assim como oramos no início dessa meditação e dissemos ao Senhor, como não agradecê-lo por tamanha graça em nos dar a salvação em Jesus Cristo? Não há nada que possa nos empolgar mais do que sabermos que herdaremos o reino dos céus, não pelos nossos próprios méritos, pois jamais poderíamos fazê-lo, mas pelos méritos de Cristo. Isso já é razão suficiente para demonstrarmos gratidão. Mas como se isso não bastasse, o Senhor ainda preservou essa mensagem através da vida de Paulo e de tantos outros, que purificaram essa mensagem, não permitiram que ela fosse contaminada pelas ações, pelos interesses humanos, fosse preservada com alto preço, custou sangue, custou a vida de todos eles, mas também propagada ao longo dos séculos e chegou até nós. Somos hoje privilegiados por termos essa mensagem purificada, por termos acesso a ela e por podermos conhecê-la. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, não podemos, nessa oração, negar o quanto necessitamos de profundidade de tudo isso, para que em nosso coração transborde a gratidão. A gratidão seria o efeito inicial de quem compreendeu o Evangelho. Sabemos disso. E se ela nos falta, é porque nos falta um conhecimento profundo do que é o Evangelho, um conhecimento puro do que ele é, mas também de como foi preservado e propagado ao longo dos séculos. Nós temos esse privilégio, mas não o reconhecemos com tanta profundidade. Por isso nos falta também a empolgação para preservá-lo e anunciá-lo a esse tempo. Rogo ao Senhor que cada um daqueles que meditaram comigo nessa manhã possam sondar os corações e serem incomodados pelo Senhor a buscarem essa profundeza sobre o que o Evangelho é. E que nesse momento, junto comigo, todos possam demonstrar quão gratos somos por tudo que o Senhor fez, não apenas por nos salvar, mas também por nos fazer conhecer o Evangelho Salvador. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.